plataformas de streaming, marketplaces, empresas digitais passam a assumir responsabilidades tributárias relevantes, inclusive em determinadas situações relacionadas à IBS-CBS. Nos próximos anos, acredito que o maior desafio das emissoras não será apenas entender a nova legislação, mas também adaptar os seus modelos de negócios para a economia cada vez mais digital, mantendo a competitividade em um ambiente tributário completamente diferente daquele que conhecemos nas últimas décadas, né? Que a emissora ela não vai ser tributada pelo IBS-CBS, mas os serviços digitais que não são rádio difusão aberta serão. Então, pode-se haver a falsa impressão de que seria mais vantajoso contratar um serviço digital porque ele daria crédito, o que é errado, porque ele dá crédito porque ele paga o tributo, é outra tecnologia. A emissora não dará crédito para os seus anunciantes, mas ela não pagará o tributo. Então, a base preços será diferente. Algumas emissoras também têm serviços digitais, conversam com um ambiente over the top, onde tem uma estrutura de internet por trás. O que acontece? Eventuais veiculações que sejam feitas pelos radiodifusores em plataformas, ela será tributada. Então, esse balanceamento entre o que é tributado e o que não é tributado, e essa gestão de crédito será importante para quê? Para que as emissoras sejam cada vez mais eficientes, inclusive no meio digital, porque a tendência é que ela acumule bastante crédito tributário na radiodifusão aberta, esse crédito fique represado, porque ele não vai ser gasto pagando o IBS, CBS, que para ela é imune, ela pode usar para pagar eventuais veiculações que faça nos meios digitais e será tributado por IBS, CBS. Então, é uma vantagem competitiva até a mais para que as emissoras avancem na digitalização dos programas, das suas atividades, sem descuidar e sem prejudicar aquilo que é a essência da emissora, que é a radiodifusão aberta, que alcança muito mais pessoas, que vai muito além das plataformas digitais.
Segundo o autor, a reforma tributária não altera apenas alíquotas. Ela muda a lógica de funcionamento das empresas, a forma de aproveitar crédito, os processos fiscais, os contratos e a tomada de decisão. Por isso, entender a fase operacional da reforma será essencial para reduzir riscos e planejar os próximos anos.
A reforma tributária é a maior transformação do sistema tributário brasileiro em mais de 50 anos, né? Ela busca simplificar a tributação, mas também exige uma mudança profunda na forma que as empresas administram seus negócios. Quem enxergar a reforma apenas como um aumento e redução de impostos estará olhando apenas para uma parte da mudança. O verdadeiro impacto está na gestão, na tecnologia, nos contratos, na governança das empresas. Quem se preparar desde agora terá muito mais segurança e competitividade durante essa transição. Transição longa, transição de 7 anos. A transição começa em 2026 e vai até 2033, onde tributos irão deixando o pau e outros irão dar as suas caras. Ainda há tempo para as empresas se prepararem, mas o tempo está diminuindo, né? As empresas que começarem a preparar agora terão uma transição muito mais tranquila. Minha recomendação é iniciar pelos 5 pontos. Primeiro, mapear todas as operações da empresa para identificar aonde são os gargalos, problemas que terão frente à reforma tributária. Segundo, né, revisar os contratos, colocar cláusulas que permitam a adaptação do preço às sucessivas mudanças que acontecerão, principalmente em contratos de longo prazo, durante a reforma tributária. Temos aí um longo processo de transição que vai de 2026 a 2033, e nesses meios teremos 7 janelas de mudanças de preço, onde haverá necessária adaptação do preço à nova realidade tributária que vai se implementando durante a transição. Então, quem colocar um preço estático a seus negócios, quem negociar preços estáticos com seus fornecedores, pode perder dinheiro. Tá? Adequar aos sistemas fiscais internos da empresa, aos novos layouts, né, e novas necessidade de emissão de nota fiscal, seria o terceiro ponto. Um quarto ponto que eu vejo é revisar a emissão dos documentos fiscais. Os documentos fiscais, tanto daquilo que você compra quanto daquilo que você vende, eles precisam estar adequados à nova realidade tributária, porque eles são o motor da reforma tributária. O meio que as empresas se comunicarão com o fisco através da chamada apuração assistida, que é como se fosse uma declaração pré-preenchida, né, as pessoas físicas, mas aí será para a pessoa jurídica. O fisco vai, com base nos documentos fiscais, nas notas fiscais emitidas por você contra você, dos seus fornecedores, ele vai lhe enviar a apuração mensal do IBS da CBS. Você vai, diante dessa apuração pré-preenchida, entre aspas, tá? A chamada apuração assistida, você vai dar ok ou não, vai concordar ou discordar. Então, não há mais aquela possibilidade de fazer ajustes através de declarações. A nota fiscal será o instrumento, o principal documento que vai comunicar a incidência ou não do tributo. E, assim, um ponto final, que é o quinto que eu da minha lista de cinco, é treinar as equipes envolvidas. Eu sugiro às empresas que criem até um comitê interno de reforma tributária, incluindo compras, o marketing, o comercial, contabilidade, o fiscal, porque esses setores passarão a ter de interagir cada vez mais nesse ambiente de reforma tributária. Então, se havia uma integração, ela tem que ser maior, porque a reforma toca não só no fiscal, ela toca em vários setores da empresa. Por isso, é necessário treinar as equipes nessa nova realidade fiscal. Quem deixar essa preparação para quando a reforma tributária estiver totalmente em vigor, provavelmente vai se perder, porque é um caminho que não tem mais volta. E para as empresas que estão no Simples, uma recomendação adicional é que agora em setembro começa o prazo para escolher se vão pagar IBS e CBS por dentro ou por fora do regime do Simples Nacional, que vai acarretar aí no primeiro semestre de 2027. Essa escolha ela é vale para esse primeiro semestre. Vai acarretar uma mudança na própria precificação e competitividade da empresa frente aos seus concorrentes. Então, há que se fazer contas e pensar, já agora, nesse ano, em setembro, qual modelo tributário a empresa vai escolher para o próximo semestre de 2027, já no modelo onde não tem mais PIS e COFINS e ingressa no palco a CBS. Então, já tem o custo econômico da reforma tributária.
O livro está disponível em versão digital e física pela Hotmart. Dr. Ricardo Azevedo também é criador do podcast Fisco Sem Gravata, voltado à democratização do conhecimento tributário. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A prisão preventiva de Vinícius Roig, também conhecido pelo apelido de Vico, investigado por estupro e outros crimes contra mulheres no Rio Grande do Sul, ocorreu nesta quinta-feira, após uma mobilização inédita nas redes sociais. A página no Instagram, nomeada Verdade Seja Dita, criada pela irmã do investigado, Juliana Roig, reuniu dezenas de relatos de vítimas e ajudou a dar visibilidade ao caso. Vinícius foi preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, ele não resistiu à prisão. As investigações apuram relatos de estupro, violência física, psicológica, perseguição e ameaças. O caso ganhou repercussão nacional depois que a professora Michele Duarte decidiu tornar pública a violência que afirma ter sofrido durante o relacionamento com o investigado.
Conheci ele era um cara sensacional, fora da curva, meu príncipe encantado. Mas com o tempo ele foi se mostrando. Eu apanhei, fui vítima desse monstro, que se eu ver na rua, não sei qual seria a minha reação hoje, porque ele pode fazer qualquer coisa. Bater, cuspir, empurrar, agredir verbalmente, me chamando de vagabunda pra baixo. Né, hoje eu não tenho medo de falar quem é. Não tenho medo de andar pela cidade, muito pelo contrário. Porque se acontecer alguma coisa comigo, ele é o responsável. Então muitas, muitas vítimas surgiram, contaram seus relatos. Dói? Dói. Mas agora eu quero mais que justiça seja feita, mesmo que tarde, né?
Pensando em alertar outras mulheres, Michele reforça que a violência doméstica se instala de forma gradual, em um ciclo que começa com demonstrações de carinho, evolui para pedidos de desculpas após as primeiras agressões e, com o tempo, se torna cada vez mais violento. Depois do relato de Michele, Juliana Roig, irmã de Vinícius, criou uma página para reunir depoimentos de outras mulheres. Em poucos dias, dezenas de mensagens começaram a chegar. Visivelmente abalada, em um dos vídeos ela explica:
esse movimento começou só porque eu fui dar o meu depoimento e dar credibilidade a uma vítima que estava sendo descredibilizada na cidade. Eu não tinha ideia que isso ia tomar essa proporção, uma corrente do bem. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu não fazia ideia que tinha tanta gente ainda com isso entalado e sede de falar. Cada uma de vocês que deu a cara a tapa trouxe mais credibilidade para as outras vítimas. Vocês estarem mostrando a cara está sendo o caminho para a justiça.
Juliana afirma que o perfil se tornou um espaço para acolher mulheres que ainda não conseguem denunciar publicamente.
Isso virou um espaço para vocês, vítimas do meu irmão, de toda a conivência familiar. Esse espaço acabou se tornando um espaço seguro. Então, vocês, vítimas de tudo isso, não precisam se expor nas redes sociais de vocês. É duro demais. Não precisa. Exponham seus relatos aqui. Eu tô vendo quem tá acompanhando. Tem gente importante que vai poder dar voz para vocês. Isso não vai ficar assim.
Entre os depoimentos publicados está também o de Daisy, que há mais de 30 anos foi vítima do investigado. Ela relata que a violência também começou de forma gradual.
Eu fico pensando assim na cabeça das pessoas que não passaram por isso. Eu sei que fica a pergunta assim, mas como essas mulheres se deixaram chegar nesse ponto? Não é assim, ele chega e te dá um tapa na cara. Ele chega te mostrando o melhor que ele pode ser. O sonho de consumo de qualquer mulher. E aí aos poucos ele vai te quebrando por dentro. Ele vai destruindo quem tu é, até não restar mais nada. E aí quando ele não tem mais nada pra sugar, ele começa a bater, estuprar, violentar. E não é fácil isso aí. Mas uma vez que tu sai, nada mais te derruba.
A mobilização também recebeu manifestações de familiares das vítimas. O marido de uma delas gravou um depoimento de apoio ao movimento.
Vocês não estão sozinhos, que vocês continuem, sigam em frente, porque cedo ou tarde a justiça vai ser feita. Não é fácil. Hoje eu sou marido, como falei, de uma das vítimas. Mesmo depois de ter feito tratamento, ter feito terapias, ainda carrego algum trauma de todo. Tá? Então fica aqui o meu apoio, né, para todas vocês, que vocês continuem em frente.
Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Vinícius Roig já havia sido denunciado 3 vezes por crimes cometidos contra mulheres nos municípios de Torres e Sapucaia do Sul. A Polícia Civil investiga 19 ocorrências envolvendo o suspeito registradas nos últimos 2 anos. Em manifestação publicada nas redes sociais antes da prisão, Roig afirmou que os fatos seriam esclarecidos perante as autoridades. Disse que parte das informações divulgadas estaria distorcida e declarou que exerceria seu direito de defesa exclusivamente pelos meios legais. As investigações continuam e novas vítimas ainda podem procurar a Polícia Civil para prestar depoimento. O caso tramita sob acompanhamento do Ministério Público e até o fechamento dessa reportagem não conseguimos contato com a defesa do investigado. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Você sabe o que são precatórios? Muita gente só ouve essa palavra quando move um processo contra o poder público, mas nem sempre entende o significado. Precatório é o nome dado à dívida que um governo, seja municipal, estadual ou federal, é obrigado a pagar depois de uma decisão definitiva da justiça. Na prática, quando uma pessoa vence uma ação judicial contra um órgão público e não cabe mais recurso, o pagamento passa a seguir uma fila organizada pelo judiciário. O problema é que, em muitos casos, essa espera pode durar anos. O estado de São Paulo, por exemplo, concentra o maior volume de precatórios do país e a demora no pagamento é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos credores. E se o cenário já não era bom para quem tem precatórios a receber, piorou nos últimos meses depois de algumas mudanças impostas por uma emenda constitucional, como detalha o presidente da Comissão de Assuntos Relativos aos Precatórios Judiciais da OAB São Paulo, Vitor Boari.
No ano passado a gente teve a aprovação de uma nova emenda constitucional de número 103 de 2026. Ela alterou diversas regras no pagamento, dentre as quais a gente enumera como piores, a redução drástica no repasse de valores para pagamentos de precatórios, a não existência de um prazo para quitação dos precatórios, que isso pode levar aí à perpetuação da dívida. Além disso, o índice de correção dos precatórios também foi alterado. Hoje, a gente tem uma remuneração do IPCA, que é o índice da inflação, mais 2% de juros ao ano. Antes dessa emenda, os credores tinham a correção dos seus precatórios pela Selic, o que mantinha o poder de moeda moeda desses valores.
Outra mudança foi a ampliação do chamado período de graça.
Que é o período de graça? Você tem até o dia 1º de fevereiro de cada ano para incluir os seus precatórios na fila de pagamento. Até 1º de fevereiro de cada ano, isso aí gera um precatório para o ano seguinte. Ou seja, você fez um precatório no dia 1º de fevereiro de 2026, ele vai receber um número de ordem para 2027. E o ente público tem o prazo para pagar até 31/12/2027. Além disso, a redução própria dos valores depositados pelos entes devedores, né? Nós temos alguns casos aqui, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo passou a depositar metade do que depositava, o Estado de São Paulo passou a depositar 25% do valor que depositava, então isso está gerando uma demora sem precedentes no pagamento dos precatórios.
Além de todos os contratempos, da demora em receber os valores estipulados pela justiça, Vitor Boari diz que muitos credores acabam se tornando alvo de criminosos.
Em razão dessa demora e não pagamento dos precatórios, bandidos acabam entrando em contato com os credores, na maioria deles aposentados e pensionistas, para oferecer uma vantagem no recebimento do precatório. Para isso, eles oferecem um valor para pagamento imediato, desde que o credor deposite, entre aspas, a taxa judiciária. Então, eles conseguem ser bem assertivos, porque eles têm todos os dados do credor, os valores, os precatórios, o número do processo, porque isso tudo é público, né, no site do tribunal, e acabam iludindo o credor a pagar uma quantia com a esperança de ver o seu crédito depositado. A partir do momento que depositou, né, não tem mais contato e a pessoa acabou perdendo o valor da própria conta e não recebendo esse precatório.
A orientação do presidente da Comissão de Assuntos Relativos aos Precatórios Judiciais da OAB São Paulo, Vitor Boari, é desconfiar de qualquer cobrança relacionada à liberação de pagamento de precatório e sempre confirmar as informações diretamente com o advogado responsável pelo processo. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A credibilidade da justiça no Brasil é um tema sensível e que divide opiniões. O poder judiciário é visto com desconfiança por 36% da população brasileira, segundo o último levantamento Datafolha, de março deste ano. Quando o recorte envolve apenas o Supremo Tribunal Federal, o índice chega a 43%. Outro recorde. Pensando nisso, o professor em Direito Internacional e presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB de São Paulo, Thiago Amparo, ressalta a importância de uma comunicação eficiente para melhorar a reputação das instituições.
E a queda ou de aumento da reputação da justiça, a gente percebe que está muito conectado com um escândalo de corrupção ou algum caso específico de garantia por fusão. Então a população está atenta ao que o judiciário está fazendo. Por outro lado, significa que o judiciário tem a responsabilidade de ser mais transparente, de ser mais aberto à população, de explicar em linguagem mais simples as decisões judiciais que são tomadas, explicar os argumentos, a racionalidade por trás das decisões e também o impacto das decisões do judiciário no dia a dia da população.
Diante deste cenário, a 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, o Combrascom, traz como tema o poder da comunicação para a reputação do judiciário. A presidente do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, Débora Diniz, destaca que um dos principais objetivos do evento é debater o uso da tecnologia de forma estratégica.
Quero crer que a tecnologia seja muito mais benéfica do que prejudicial, que a gente consiga dominar esses instrumentos, trazer para a gente como aliados da comunicação esses instrumentos, que afinal de contas eles estão aí, não há como a gente lutar contra esse processo, ele já está consolidado, a partir daí a gente aprender a lidar com ele, trabalhar com ele e criar mecanismos, não digo de controle, mas de fiscalização, de normatização, para que eles possam ser bem utilizados.
O encontro reúne jornalistas e profissionais de assessoria de comunicação que atuam no Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Tribunais de Contas e outras instituições. A programação acontece entre os dias 29 e 31 de julho, em João Pessoa, na Paraíba. Agência Rádio Web, de João Pessoa, Pedro Ciola.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Até o fim do próximo ano, a produção de milho deve bater recorde. A expectativa é de expansão de 3%, segundo a consultoria Safras e Mercado. A soja também deve registrar crescimento em torno de 1%. Por outro lado, o lucro do produtor rural vem caindo nos últimos anos. É o que aponta o presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, Antônio Brolho. Entre as principais culturas do município estão milho, soja e algodão.
Quem planta milho, segunda safra, está tendo até um pouco de lucro a mais do que algodão. Mas sim, são lucros bem abaixo do que 3 a 4 anos atrás, que ali o produtor tinha um pouco mais de caixa, ele conseguia investir mais em maquinário.
A projeção do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP é de quedas na margem bruta de 36% na soja e 92% no milho. Um cenário desafiador, principalmente em Campo Novo do Parecis, quarto município mais rico do agro brasileiro, cuja produção está na casa dos 7 bilhões de reais.
O soja, que já estava com uma renda bem baixa, com esses preços aí, o produtor vai ter que plantar, porque assim é o que mantém ele na agricultura, né? Mas dificilmente vai ficar a conta no verde, no azul, né? Ele vai ter que colher muito bem aí, acima de 70 sacos de média, para começar a ter renda no soja.
Engenheiro agrônomo, Cleiton Gauer é superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária e vê esses números ganhando forma no campo todos os dias. O estado é o maior produtor de milho e soja do país.
Os produtores do estado, não só do estado, acho que do Brasil como um todo, têm enfrentado grandes dificuldades pelo aumento de custo de produção. E eu tenho uma queda nos preços praticados pelas principais culturas, soja e milho aqui do estado de Mato Grosso. Então, esse cenário trazendo um resultado final lá na linha, no final do ano, do que sobe o produtor, a gente tem visto isso se estrangulando e se apertando.
Além disso, 82 milhões de brasileiros estão inadimplentes, segundo a Serasa. Um panorama da sociedade brasileira sentido por diferentes famílias e setores. No agro, não é diferente. No primeiro trimestre deste ano, a inadimplência da população rural no Brasil aumentou 8,8%, crescimento de pouco mais de um ponto percentual. O índice na região centro-oeste é maior que a média nacional e alcança 10%.
Muito produtor rural talvez está endividado hoje, naquele boom que o soja deu uns 4, 5 anos atrás. Então ele acreditava que o soja teria preços bons vários anos, e isso não aconteceu. Talvez investiu em hora errada, né, e acabou então sofrendo com o alto custo de hoje e o baixo custo, o baixo valor das commodities que a gente está tendo hoje.
O Plano Safra da Agricultura Empresarial 2026-2027 tem 525 bilhões de reais em crédito rural. Mas os juros altos representam mais um desafio no campo. É o que explica o pesquisador do Insper Agro Global, Alberto Pfeiffer.
As elevadas taxas de juros reais no Brasil, hoje a segunda maior no mundo, onera de modo inescapável o produtor e reprime o reinvestimento, além de reduzir o valor do capital fixo e imobilizado, como terra, maquinário e outros. Isso desincentiva ainda mais os investimentos em geral, em todos os ramos, inclusive aqueles específicos em práticas de sustentabilidade, e induz ao aumento do volume de endividamento.
O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, a ProSoja, Lucas Costa, concorda e cita como preocupante o desequilíbrio das contas públicas.
Aqui no Brasil, nós temos um desequilíbrio fiscal dentro do nosso país, no qual o governo federal, o setor público, compete por crédito com o setor privado, elevando ainda mais os juros, dificultando o acesso a crédito aos produtores e também a forma de que os produtores tenham renda para honrar não só os seus financiamentos, como também os altos juros.
Diante do cenário, a recuperação judicial acaba sendo a única saída. Segundo a Serasa, o Brasil teve quase 2 mil pedidos de recuperação judicial no campo em 2025. 42% dos registros estão na região centro-oeste, sendo Mato Grosso líder no ranking com 332 pedidos.
Uma das soluções para o endividamento excessivo e insustentável é a recuperação judicial. Mas esse expediente, adotado de maneira excessiva e sancionado pelo Poder Judiciário, a partir de ações individuais, sem a devida consideração quanto aos desdobramentos amplos de rompimento de cadeias de pagamento em cascata, a partir de tais decisões favoráveis a tais ações de recuperação judicial, causa um efeito sistêmico no setor. No limite, esse fenômeno aumenta o custo de produção no Brasil para produtos em que não haja competição de importados e que seja possível repassar tais custos, haverá aumento de preços aos consumidores.
O presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, Antônio Brolho, relata a situação vivida pelos produtores rurais da região.
Realmente a gente está passando por um momento bem delicado. Assim, a gente está vivendo, né? Planta esse ano para viver esse ano, para passar o ano, não para ter novos investimentos. Infelizmente é a realidade do campo hoje.
Pesquisador do Insper Agro Global, Alberto Pfeiffer, defende mais políticas focadas no produtor rural.
O enfrentamento do endividamento no campo, num cenário de juros reais muito elevados, demanda um programa focado no alongamento das dívidas e na redução dos custos de rolagem dessas dívidas, ao mesmo tempo em que garanta a continuidade da atividade produtiva e da recuperação da rentabilidade empresarial. O programa deve envolver o setor público e o setor privado, inclusive as instituições financeiras.
Diretor adjunto da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso, Guilherme Jacob Micheleto, ressalta que o planejamento deve estar em todas as fases de produção.
O produtor precisa conhecer bem seu custo de produção, sua margem, seu fluxo de caixa, sua dívida e seus prazos, né? Também precisa usar muito melhor instrumentos como seguro rural, o hedge de preços, proteção cambial, contratos futuros, planejamento da comercialização, armazenagem e diversificação produtiva, né?
Muitos caminhos podem evitar a dolorosa recuperação judicial.
Políticas públicas podem ajudar com um seguro rural mais robusto, né? Assistência técnica, né? A Embrapa faz um papel fundamental nesse contexto. Educação financeira no campo, crédito adequado ao ciclo produtivo e mecanismos de renegociação antes que a situação chegue no que nós observamos, a recuperação judicial.
Com expansão de 11% em 2025, o agro representa 7,5% do PIB. É um dos pilares da economia brasileira, de acordo com dados do IBGE.
O setor segue forte, né? Com recordes de exportação e grande participação na economia nacional e internacional, né?
Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Rafael Silva.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora 101.9. Difusora. Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335-1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335-1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330.
Difusora 41.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
I always needed time on my own. I never thought I'd need you there when I cry. And the days feel like years when I'm alone. And the bed where you lie is made up on your side. When you
fugir, duvido. pra pintar todo azul do céu. Dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Tudo que eu fiz foi me confessar.
I have been waiting.
Difusora, 4:15.
As próprias custas e caio sempre nos seus braços. Pobre diabo é o que sou. Um girassol sem sol, um navio sem direção, apenas a lembrança do seu sermão. Você é meu sol, 1,65 m de sol, e quase o ano inteiro os dias foram noites, noites para mim. Meu sorriso se foi, minha canção também. Eu jurei por Deus não morrer por amor e continuar a viver. O meu São Girassol, você é meu sol. O meu São Girassol, você é meu sol. O meu São Girassol, você é meu sol. As próprias custas e caio sempre nos seus braços. Pobre diabo é o que sou. Um girassol sem sol, um navio sem direção, apenas a lembrança do seu sermão. Morro de amor e vivo por aí. Nenhum santo tem pena de mim. Sou agora um frágil cristal, um pobre diabo que não sabe esquecer. Como eu sou girassol, você é meu sol. Como eu sou girassol, você é meu sol. Como eu sou girassol, você é meu sol. Como eu sou girassol, você é meu sol.
Poi Perdoa se puder. Twister, perdi você.
E fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br.
Kakoi, Kakoi.
Comunicação agora se escreve com K.
Onde você estiver, a música certa está com você. No carro, acompanhando o seu caminho.
Eu caminho a cada manhã, não procure saber onde estou.
No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais.
Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes.
Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece.
E diz como voltar.
Difusora FM 101.9.
Difusora.
Em todos os lugares, com você.
Difusora 4:30.
Música é descontração. Música é Difusora.
Difusora.
De você censurando.